Essa é a SBS em português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E a marcar estes últimos dias, a resposta fulminante do presidente do Sporting, a Pinto da Costa. Disse o líder dos Leões de Lisboa que um bandido será sempre um bandido. Isto após o presidente do Futebol Clube do Porto ter referido que Frederico Varandas beneficiou com o ataque à Academia de Alcochete e que fazia um favor ao emblema de Alvalade se dedicasse exclusivamente à medicina, a sua profissão. Varandas, por sua vez, ouviu, não gostou e respondeu nestes modos, forte e feio.
Todos os portugueses que se levantam bem cedo para ir trabalhar e que tentam triunfar na sua vida, não à custa da corrupção, do compadrio, dos esquemas, para todos eles pode ter um grande sentido de humor. Pode ser uma pessoa culturalmente acima da média. Pode ter um currículo cheio de vitórias. Mas um bandido será sempre um bandido. No final, um bandido será sempre recordado como um bandido. E o Sr. Pinto da Costa, no dia que se retirar, ou que for obrigado a retirar-se, prestará um grande serviço ao futebol português e irá contribuir muito para que Portugal cada vez mais tenha uma imagem de país de primeiro mundo.
O ataque duríssimo do presidente do Sporting, Pinto da Costa. Mas Varandas puxou mesmo o filme atrás e lembrou o processo Apito Dourado, um processo em que o líder do Futebol Clube do Porto era suspeito de corrupção, com árbitros no epicentro da história.
Eu próprio vou ao Google e ponho escutas Apito Dourado. E ouvi o que ouvi, o que todos nós ouviram. E o que eu ouço é o Sr. Pinto da Costa, de viva voz, a dizer tudo o que disse. E eu gostaria de colocarem ao Sr. Pinto da Costa o que é que ele acha daquilo. Não da não condenação. Se as escutas podiam ser válidas ou não, isso é um problema para a justiça e para a credibilidade da justiça. Outra coisa é o que nós ouvimos e o que ele fez. E o que eu posso dizer é que, num país de primeiro mundo, o Sr. Pinto da Costa jamais poderia ser dirigente do que quer que fosse.
O ataque duríssimo do presidente do Sporting ao seu homólogo do Futebol Clube do Porto. No Benfica, as eleições foram antecipadas para a próxima quarta-feira, dia 28, uma decisão comunicada pela mesa da Assembleia Geral, depois de reunião com as candidaturas no Estádio da Luz, em Lisboa. Isto depois de o governo ter impedido a circulação entre concelhos entre 30 de outubro, no dia inicial do ato, e 3 de novembro, ou seja, no próximo fim de semana, devido à evolução negativa da pandemia da Covid-19. Esta semana que passou foi semana de competições europeias, a próxima que aí vem também será, mas na última, na Liga dos Campeões, quanto ao único representante português, o Futebol Clube do Porto, perdeu a Inglaterra diante do City por 3-1 nesta primeira jornada da fase de grupos. Já na Liga Europa, com dois clubes em campo, Benfica e Sporting de Braga, também no arranque da fase de grupos da competição, as Águias de Lisboa ganharam na Polónia, ao Lech Poznan por 4-2, 3 golos, um hat-trick do avançado uruguaio Darwin Núñez. Quanto ao Sporting de Braga, ganham em casa na recepção ao AEK de Atenas por 3-0 nesta Liga Europa. Ora, pois bem, a próxima semana volta a ser então, como disse, de competições europeias, Liga Europa e também Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, o Futebol Clube do Porto joga em casa pela primeira vez nesta edição, recebendo o Olympiacos, uma equipa com vários portugueses e também com um técnico luso, Pedro Martins. Os gregos entraram a ganhar frente ao Marselha e o Futebol Clube do Porto perdeu, mas estes resultados não fazem mudar a forma de pensar de Pedro Martins, o técnico do Olympiacos, do conjunto helénico, em relação a esse desafio no Estádio do Dragão, já na próxima terça-feira.
Eu vejo um Olympiacos bem preparado, vejo também um Porto bem a fazer um excelente jogo em Manchester e, portanto, acho que vai ser um bom jogo. Qualquer equipa pode ganhar a outra. Acho que é muito competitivo e muito, muito, muito homogéneo o nosso grupo.
O facto de o Futebol Clube do Porto ter entrado a perder nesta Liga dos Campeões torna a tarefa do Olympiacos mais difícil na próxima terça-feira?
Não, a tarefa é exatamente aquela que nós sabemos que é que vamos encontrar. Sabemos perfeitamente que Porto é que e conheço bem e, portanto, a tarefa iria ser exatamente a mesma independentemente do resultado do futebol com o Porto.
Pedro Martins, o treinador do Olympiacos da Grécia. No plano doméstico, para além do campeonato, a Taça de Portugal, nesta última semana, Porto, Benfica e Sporting ficaram a conhecer os adversários na terceira eliminatória da competição. É a primeira eliminatória em que entram equipas do escalão principal. O Futebol Clube do Porto desloca-se ao terreno do Fabril, na margem sul de Lisboa. Os encarnados visitam a norte o União Paredes e o Sporting defronta o Sacavenense, também na região de Lisboa, todos os jogos fora de casa. O Sporting de Braga, por sua vez, vai atuar diante do Trofense. Esta eliminatória da Taça Portuguesa está marcada para o dia 22 de novembro, mas ainda pode sofrer alterações. Ao nível das seleções, no futebol feminino, Portugal venceu em Chipre por 3-0, partida de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022. Aos canais da Federação Portuguesa de Futebol, Francisco Neto, o selecionador, não podia estar mais satisfeito.
Feliz, acima de tudo, depois de 7 meses de competir. Julgo que fomos competentes, julgo que fizemos aquilo que nos trazia cá, que era, primeiro de tudo, ganhar.
A seleção feminina portuguesa soma 7 pontos, a 3 da Finlândia, e com mais um ponto que a Escócia, que tem menos uma partida. Portugal recebe agora Chipre na próxima terça-feira. Este fim de semana em Portugal é de Fórmula 1, etapa do Grande Circo, e Isilda Gomes, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, o palco desta corrida e desta competição, acredita que a Fórmula 1 vai ter um enorme impacto na região do Algarve, a região mais a sul do continente, que se estenderá para lá deste fim de semana. No Autódromo Internacional do Algarve estarão 27.500 pessoas, mas esta autarca contabiliza ainda os acompanhantes sem bilhete e a promoção da região. A expectativa é de que a Fórmula 1 possa continuar a passar pelo nosso país nos próximos anos. Recordo que já há muitos, desde 1996, que não havia bólides de Fórmula 1 a correrem em solo nacional. E assim saímos, a toda a velocidade, por hoje, não sem antes deixar para todos um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.